DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Guilherme Correia da Silva estaremos na sua companhia. Noticiário.
Boa noite. O Irão criticou a atitude do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, de primeiro convidar o país para a Conferência de Paz sobre a Síria e depois retirar o convite. O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano classificou a decisão de Ban Ki-moon como deplorável. A Rússia disse que retirar o convite ao Irão foi um erro. Ban Ki-moon retirou o convite depois do maior grupo da oposição síria fazer um ultimato: ou a ONU retiraria o convite ou o grupo da oposição não participaria na conferência. O Irão é um forte aliado do regime sírio. A Conferência de Paz sobre a Síria começa amanhã na Suíça. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, denunciou o que diz ser o fracasso da comunidade internacional na Síria ao falhar em proteger os civis no país. Na apresentação do relatório anual da Human Rights Watch, Kenneth Roth, o diretor executivo da organização, criticou a comunidade internacional por atuar com máxima precaução para impedir a ausência do regime de Bashar al-Assad na conferência, enquanto no terreno os deslocados pelo conflito continuam a enfrentar grandes dificuldades. No novo relatório, a Human Rights Watch critica ainda o programa de espionagem norte-americano, além de denunciar mais restrições à liberdade de expressão e associação em Angola. É um tema que desenvolvemos daqui a pouco no Jornal da Noite. O Ministério das Relações Exteriores de Angola diz que, em 2013, houve erros graves de gestão financeira e administrativa em algumas missões diplomáticas. O anúncio foi feito pelo titular da pasta, Jorge Chicote, citado pela agência de notícias Lusa. O ministro falou em atos graves de indisciplina. No entanto, não adiantou detalhes, não citou nomes, nem referiu quais as missões diplomáticas envolvidas. O governo de São Tomé e Príncipe foi alvo de uma remodelação. Fernando da Silva Macengo de Freitas assumiu a pasta dos recursos naturais. O político era até agora diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo. Maria Tomé de Araújo é a nova ministra da Saúde e Assuntos Sociais. O cargo estava vago há cerca de um mês, depois da demissão do antigo ministro Leonel Pontes por suspeita de envolvimento num caso de abuso na utilização de dinheiros públicos, escreve a Lusa. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, acusou as Nações Unidas de se quererem sobrepor às autoridades sul-sudanesas e de tentarem criar um governo paralelo no país. As críticas de Kiir sucedem-se a um comentário do secretário-geral da ONU. Ban Ki-moon disse estar preocupado com notícias de que figuras do governo e soldados ameaçaram funcionários da ONU ao tentar entrar num complexo dos Capacetes Azuis, onde estão milhares de civis deslocados. O julgamento do ex-presidente do Egito, Mohamed Morsi, por alegada espionagem, começa a 16 de fevereiro. A data foi anunciada pela justiça egípcia. Morsi será julgado com outras 35 pessoas. Todos são acusados de ter espiado em proveito da Organização Internacional da Irmandade Muçulmana, do seu braço militar e do movimento palestiniano Hamas, que está no poder na Faixa de Gaza. O governo da Tailândia declarou o estado de emergência em Bangkok e nas áreas circundantes. O executivo quer assim impedir a realização de novas manifestações depois de semanas de protestos violentos, incluindo ataques com granadas e tiros. Os manifestantes exigem a demissão do governo. O estado de emergência entra em vigor amanhã e dura 60 dias. A Rússia acusou o Ocidente de instigar os protestos na Ucrânia antigovernamentais. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, criticou o envolvimento de políticos da União Europeia que foram até Kiev para participar sem convite nas manifestações da oposição. Lavrov avisou que a situação na Ucrânia está a fugir ao controle das autoridades. Os protestos na Ucrânia começaram há 2 meses, depois do presidente Viktor Yanukovych recusar um acordo de associação com a União Europeia em prol de uma aproximação à Rússia. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Na Guiné-Bissau, supostos militares invadem delegações da ONU à procura do ex-primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior. Em Moçambique, homens da RENAMO já estão em Motise, o coração da economia moçambicana. Autoridades angolanas intensificaram restrições à liberdade de expressão, considera a Human Rights Watch. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 21 de janeiro de 2014. O Estado-Maior-General das Forças Armadas da Guiné-Bissau desmente que tenha efetuado buscas nas instalações das Nações Unidas. Segundo a imprensa local, polícias e guardas armados tentaram, na quinta-feira, fazer busca às instalações da ONU em Buba, sul do país, alegando que ali estaria o primeiro-ministro de posto, Carlos Gomes Júnior. Braima Darame, a partir de Bissau, com mais informações.
A imprensa nacional noticiou na semana passada que as forças militares teriam invadido a delegacia regional da ONU na localidade de Buba, no extremo sul da Guiné-Bissau, sob fortes alegações de que o antigo primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior, deposto do golpe de Estado de 2012, estaria escondido no interior daquelas instalações. A notícia terá gerado um certo mal-estar entre a representação das Nações Unidas e as Forças Armadas do país, segundo fontes citadas pela imprensa guineense. Em estado a comentar a notícia, a delegação das Nações Unidas em Bissau diz não querer abordar o assunto na comunicação social, tendo mesmo afirmado que não tem nenhuma reação para já e que o caso está a ser analisado pelos canais oficiais. Falando a DW África, o porta-voz do Estado-Maior, General das Forças Armadas, Daba Noalna, nega que a nenhum momento militares terão a sede das Nações Unidas à procura de Carlos Gomes Júnior.
Não tendo sido autorizado aqui a partir do Estado-Maior-General, não me parece que seja possível que comandos regionais tomem decisão nesse sentido. Ainda hoje tivemos em contacto com os serviços competentes aqui das Forças Armadas aqui do Estado-Maior, que me garantiram não ter havido nenhuma decisão, quer do gabinete do chefe do Estado-Maior, assim como dos serviços competentes aqui do Estado-Maior-General, em como que teria havido um mandato para invadir as instalações das Nações Unidas. Isso é contraproducente e não podia ser uma prática do Estado-Maior.
Daba Noalna só não confirma, como também nem desmente, as informações postas a circular na imprensa guineense de que militares andam a controlar as viaturas das delegações internacionais, inclusive do representante residente do secretário-geral da ONU, José Ramos Horta, que foi revistado na via pública por agentes da segurança do Estado.
Nós já escrevemos uma carta ao senhor representante especial do secretário-geral das Nações Unidas sobre essa questão e não gostaríamos de fazer pronunciamento, mas o que está na carta está lá escrito e o senhor representante especial do secretário-geral das Nações Unidas sabe o que é. Portanto, não voltaria a pronunciar sobre essa questão.
Carlos Gomes Júnior, antigo primeiro-ministro destituído do poder através do golpe militar em abril de 2012, em vésperas do início da campanha eleitoral para a segunda volta das presidenciais, pretende concorrer de novo às eleições gerais marcadas para o próximo mês de março, dizem fontes próximas do ex-governante. Mas o grande problema será a segurança física deste candidato, como já se questiona pelas ruas de Bissau, no caso de Kadugo, como também é conhecido, regressar à Guiné-Bissau. Mais uma vez, as Forças Armadas asseguram que ele não terá forças especiais para manter a sua segurança.
Carlos Gomes Júnior pode voltar, como qualquer cidadão, porque é cidadão deste país. Ninguém tem o direito de viver neste país mais que o Carlos Gomes Júnior. Ele que venha, agora, reclamar de nós uma proteção especial, não. Ele que venha e viva por conta e risco, como qualquer cidadão, viva aqui. Eu vivo por minha conta e risco. Se ele tiver dinheiro para contratar um serviço de segurança privada, pode fazer isso. Então, agora, o serviço especial de segurança da parte do Estado é que não.
O anúncio do regresso de Carlos Gomes Júnior a Bissau tem criado um ambiente de muita desconfiança, medo e crispação no seio dos próprios apoiantes. Aliás, por ser o tema tão delicado, muitos analistas recusam pronunciar-se. Braima Drame Bissau, DW.
O exército guinense excedeu-se ou não ao revistar as instalações da ONU? Caro ouvinte, contamos com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Moçambique, os homens da RENAMO estão agora também no distrito de Moatize, na província de Tete. A presença dos homens armados na região, considerado motor da economia devido ao carvão mineral, é má para o ambiente de negócios, considera um economista moçambicano. Ainda não há registro de confrontos, mas algumas famílias já fogem com receio.
Sim, eu confirmo que cerca de 50 homens de Aram estão na cidade de Nkondetse, que dista a cerca de 110 km daqui da Vila Sede, uma cidade que está a alguns meio quilômetros de Malawi.
Palavras da Aparício José Nascimento, jornalista e proprietário do Malecha, jornal da Moatize. Segundo residentes dos povoados de Nkondedzi, cerca de 50 homens da RENAMO, o maior partido da oposição, estão lá posicionados desde o passado dia 17. O seu convívio com a população tem sido pacífico, os elementos pedem comida à população e garantem que não pretendem fazer mal, mas exigir ao governo paridade na composição da Comissão Nacional de Eleições e a não realização de eleições gerais previstas para este ano. Mas Aparício José Nascimento diz que os homens da RENAMO estão preparados para os confrontos.
Mas ontem apuramos que eles têm armas novas, têm botas novas e também governo novo. Tudo que eles têm lá é novo. Mas agora, se tem apoio de algum país ou de outro órgão, não apuramos. Mas dizem que todos os homens que estão lá têm novo equipamento. E são familiares velhos, não há jovem lá, acima de 50 anos.
Por outro lado, o exército moçambicano e as forças de intervenção rápida foram enviadas para alguns povoados de Moatize. A presença dos homens da RENAMO fez também com que o governador de Tete, Paulo Awad, adiasse uma visita a Nkondedzi na última semana. E neste contexto, a imprensa volta a ser alvo de pressões por parte do governo, como nos conta o jornalista do Malecha.
Ontem recebi muitas chamadas com pessoas desconhecidas, números desconhecidos, e no final da tarde recebi uma chamada da administradora do distrito, dizendo que a informação que nós apuramos de que lá há homens da RENAMO é verídica, é verdadeira, mas nós não tínhamos que publicar, tínhamos que primeiro ligar para ela se ela iria ou não aceitar a publicação da informação ou não. E outro aspecto que ela me avançou é que o governador convocou a imprensa da cidade de Tete, digo a Rádio Moçambique, a Atlântica Moçambique, outros órgãos da cidade de Tete, para pedir para eles não publicar a informação, porque iriam mandar uma equipa lá no local para fazer um trabalho de campo e só depois desse trabalho eles iriam aparecer em público para explicar o que está acontecendo lá no local.
Entretanto, Nkondedzi é rica em ouro, o que atrai garimpeiros das proximidades. Também é nesta região onde está parte do carvão mineral que atrai investidores, principalmente estrangeiros. Recentemente, a empresa inglesa Nkondedzi Mining começou a fazer a exploração. Rajendra de Souza é economista e não tem dúvidas que a presença dos homens armados da RENAMO é prejudicial para a economia.
A presença de homens armados no local é preocupante, porque aumenta o risco da realização do investimento. Sendo homens armados, as seguradoras não pagam qualquer estrago que aconteça. A presença de homens armados à volta do país é péssimo para a economia, não é?
Mas o economista acredita que as grandes empresas mineiras na região, a Vale e a Rio Tinto, têm os seus serviços de inteligência, o que lhes permite estar a par da real situação. Mas Rajendra de Souza lembra também do que a RENAMO é capaz.
E, por outro lado, a RENAMO, do que nos lembramos dos 16 anos, em termos de guerrilha, tem uma eficiência marcável, não é? Então, a presença deles em Condedes é extremamente mau para o ambiente de negócios.
E os Estados Unidos da América e o seu programa de vigilância generalizada são um exemplo perigoso para os outros países, a quem dão pretextos para censurar as comunicações online, considerou a ONG de Defesa dos Direitos do Homem, Human Rights Watch, no seu relatório anual, divulgado esta terça-feira. O não respeito da vida privada pela Agência de Segurança Nacional Norte-Americana, NSA, dará ocasião aos Estados repressivos para impor restrições sobre as liberdades de expressão, destaca a organização neste documento de 667 páginas sobre os direitos do homem em mais de 90 países, apresentado em Berlim. Os detalhes com António Rocha.
No que se refere à Angola, a Human Rights Watch afirma que as autoridades daquele palop intensificaram as medidas de restrição à liberdade de expressão, à associação e reunião, levaram à justiça jornalistas e ativistas e realizaram prisões arbitrárias de manifestantes. Segundo o documento, o governo angolano tem recorrido a numerosos processos criminais de difamação contra jornalistas e ativistas, enquanto continuam os abusos da polícia, prisões arbitrárias e intimidação para impedir protestos pacíficos contra o governo, greves e outras manifestações. Daniel Beraket é o diretor para a África da Human Rights Watch e aos microfones da DW afirma:
Angola, again, is one of
the... A situação em Angola continua um caso preocupante em África, porque testemunhamos ataques violentos contra manifestantes e outras situações de violação dos direitos humanos que infelizmente continuam como nos anos anteriores.
O documento referiu vários casos de jornalistas processados, como o caso dos bloggers José Gama e Lucas Pedro, do website Clube Kappa.net, acusados de abuso de liberdade de expressão e difamação por artigos em que acusaram o Procurador-Geral da Corrupção e a tortura perpetrada pela Polícia de Investigação Criminal. Para Daniel Beraket,
os ativistas nos média têm sido vítimas de intimidação e temos observado tentativas de censura através da lei da difamação.
Por outro lado, e ainda segundo o relatório, o jornalista e ativista dos direitos humanos, Rafael Marques, Prémio Internacional de Transparência e Integridade 2013, foi acusado em 11 processos criminais por difamação. Os acusadores são generais angolanos e os seus associados que operam em companhias privadas na exploração de diamantes na província da Lunda Norte. Recorde-se que Rafael Marques acusa-os de tortura, raptos, violações e assassínios no livro Diamantes de Sangue, que divulgou em Portugal em 2011. A Procuradoria-Geral angolana arquivou uma queixa de Rafael Marques contra os generais e os seus associados em 2012. O relatório da Human Rights Watch também referiu que os organizadores e participantes em protestos contra o governo foram alvo de vigilância, assédio e, ocasionalmente, ataques e raptos por agentes de segurança durante o ano de 2013.
A Human Rights Watch tem notado que forças de segurança têm repetidamente exercido uma grande repressão nos movimentos de protesto dos veteranos de guerra e as mesmas forças têm dispersado de forma violenta os protestos e prendido arbitrariamente muitas pessoas. Lembro que a 22 de dezembro de 2012, a 30 de março, 27 de maio e 19 de setembro de 2013, a polícia usou força excessiva para dispersar manifestantes de protestos pacíficos em Luanda. Detiveram arbitrariamente várias pessoas e ameaçaram vários jornalistas.
E o diretor para a África da Human Rights Watch cita o caso do jovem Nito Alves, de 17 anos de idade.
Em setembro de 2013, a polícia prendeu Manuel Nito Alves, um jovem ativista, devido às camisolas que seriam utilizadas na manifestação de 19 de setembro, que chamava o presidente de ditador repugnante, e criticavam-no por estar muito tempo no poder. O jovem foi acusado de ultraje ao presidente e ficou preso durante 2 meses, tendo sido libertado em novembro, aguardando agora o seu julgamento.
Numa outra passagem do relatório, a Human Rights Watch fala dos manifestantes Isaías Kasule e António Alves Kamulinge, que foram raptados e desapareceram. A Human Rights Watch também referiu que as autoridades continuam a realizar prisões arbitrárias, tortura e outras violações no enclave de Cabinda. António Rocha, DW.
E a pergunta de hoje é: o exército guinense cedeu-se ou não a revistar as instalações da ONU? Caro ouvinte, contamos com a sua participação. Mande, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A República Centro-Africana escolheu uma mulher para presidente interina. Até agora, Catherine Samba Panza era presidente da Câmara da Capital do país, Bangui. Foi eleita pelo Conselho Nacional de Transição e tem pela frente a tarefa de acabar com meses de confrontos mortíferos entre cristãos e muçulmanos e orientar o país para as eleições. Maria João Pinto apresenta-nos o perfil de Samba Panza, que já fez um apelo claro aos centro-africanos.
À compter de ce jour, je suis la présidente de toutes les centrafricaines.
A partir de hoje, sou a presidente de todos os centro-africanos. Faço um apelo a todos e a cada um de vós. Ajudem a reconstruir o nosso amado país.
De notre chère patrie.
Houve-se a convicção no apelo feito por Catherine Samba Panza, após ter sido escolhida pelo Conselho Nacional de Transição para ser a nova presidente interina da República Centro-Africana. 8 candidatos concorriam às eleições, incluindo 2 mulheres e 2 filhos de ex-presidentes. Todos eles respondiam às rigorosas exigências do Conselho Nacional de Transição. Foram excluídos todos os líderes partidários e militares no ativo e todos os que exerceram cargos políticos sob a direção do presidente interino anterior, Michel Djotodia, que se demitiu sob forte pressão internacional há cerca de 2 semanas. Samba Panza presidia a Câmara Municipal da capital centro-africana, Bangui, desde o golpe de Estado levado a cabo pelos rebeldes da Seleka, que derrubou François Bozizé. Foi nomeada por decreto do presidente Djotodia. Samba Panza nem pertencia à Seleka. Nasceu no Chad, tem 59 anos e estudou direito em França. 2 dos seus 3 filhos ainda lá vivem. Antes de entrar para a política, a nova presidente interina trabalhou como advogada corporativa. Ao mesmo tempo, era ativa numa organização de direitos das mulheres.
It is certainly somebody.
É uma presidente que pode unir o país e a elite política.
To unite rather than to divide.
Diz Paul Simon Handy, vice-diretor do Instituto de Estudos de Segurança da África do Sul, e o mesmo considera Desiré Nzanga Kolingba, que terminou a corrida à presidência em segundo lugar.
Aproveito esta oportunidade para apelar a todos os nossos compatriotas a unir-se em torno de Samba Panza, para que possamos tirar o país desta confusão.
Samba Panza não conseguiu a maioria absoluta dos votos no primeiro escrutínio. Numa segunda volta, concorreu contra Kolingba, filho de um ex-presidente da República Centro-Africana. 75 deputados votaram em Samba Panza. Kolingba conseguiu 53 votos. A nova presidente interina enfrenta agora a difícil tarefa de trazer a paz ao conflito sangrento entre os combatentes muçulmanos da Seleka e as milícias cristãs anti-Balaka, para permitir que centenas de milhares de refugiados possam regressar às suas aldeias. Só depois poderá estabelecer a capacidade de governar novamente, orientando o país para eleições.
Faço um apelo aos meus filhos, aos anti-Balaka. Pousem as armas em resposta à minha escolha. E para os meus filhos, os rebeldes Seleka, também vocês terão que pousar as armas.
Deposei vos armas.
Resta saber se as milícias terão as suas palavras em conta. Paul Simon Handy tem as suas dúvidas.
Ela precisa mais do que uma atitude maternal para convencer os grupos armados a viver em paz. É preciso pessoal de segurança para forçar estes grupos a depor as armas, se não o fazem de forma voluntária.
E o processo de reconciliação, segundo o analista, poderá demorar mais tempo do que o mandato da presidente interina. Até fevereiro de 2015, terão de ser realizadas eleições livres na República Centro-Africana. França quer um compromisso ainda este ano. A lei atual exclui a hipótese de uma candidatura da presidente interina. Maria João Pinto, DW.
O desemprego jovem ronda os 40% em Portugal. O governo federal alemão disponibiliza 140 milhões de euros no âmbito de um programa de mobilidade para contratar desempregados em toda a Europa entre os 18 e os 35 anos de idade. Embora os principais candidatos sejam de países da Europa do Leste, a Alemanha tem preferência nos licenciados portugueses para colmatar carências que o país tem em mão de obra qualificada. Esta é mais uma oportunidade de formação e emprego que oferece o programa The Job of My Life, o emprego da minha vida em português, apresentado esta segunda-feira em Lisboa. João Carlos com os pormenores.
Inês Caetano tem o curso técnico profissional de turismo. Está desempregada há quase um ano. Com alguma dificuldade, andou à procura de oportunidades em Portugal.
Na minha área, na hotelaria, mas pronto, falo de hotel, recepção, queria agora back office. Procurei cá e agora estou a tentar procurar fora do país. Está difícil cá, muito difícil.
Desempregado há cerca de um mês, Hugo Ferreira fez eletromecânica, ainda assim com muita procura.
O nosso país, dentro da área, tem oferta.
O desemprego jovem, que em Portugal atinge os 36%, de acordo com os dados oficiais, também preocupa Diogo Pascoal, com um curso profissional em controlo da qualidade alimentar.
Eu estou desempregado há um ano, mais ou menos quase 2 anos. Já me inscrevi em vários empregos, nunca consegui nada. Tipo, outros amigos meus também não conseguem.
Inês, Hugo e Diogo são candidatos com menos de 35 anos de idade. Entre os cerca de 100 inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional, IEFP, determinados a descobrir uma oportunidade de trabalho na Alemanha. Os três tiveram esta segunda-feira na apresentação em Lisboa do programa Job of My Life, destinado ao recrutamento de jovens portugueses para a Alemanha. É que, de acordo com a Embaixada Alemã em Lisboa, há uma grande falta de mão de obra nas áreas técnicas neste país da Europa Central. A ação da Agência Federal do Trabalho, promovida através do Serviço Central Alemão de Colocação de Trabalhadores, conta com a parceria do IEFP. O programa tem duas vertentes: uma virada para a formação profissional a jovens com 12º ano, por exemplo, em mecânica, gestão hoteleira e administrativo, e outra que proporciona possibilidades de emprego para licenciados. Precisa José Paulo Luís, diretor de serviços de orientação e colocação do Instituto Português.
Ao nível da vertente do emprego, que também este programa abrange, existe um conjunto de apoios em termos de mobilidade para o mercado deficitário alemão. E, portanto, também existe uma possibilidade aqui de candidatos portugueses que pretendem fazer esse projeto de mobilidade poderem, através do Serviço de Emprego Alemão, fazerem o seu registro e candidatarem-se a ofertas. Mas aqui existe um conjunto de profissões que estão muito bem sinalizadas por parte do Serviço Público de Emprego Alemão e que, para essas, que elas são deficitárias, então poderá existir algumas oportunidades.
Mais concretamente, em Engenharia, Tecnologias de Informação, Turismo e Saúde. No período da tarde, tiveram lugar as entrevistas aos potenciais candidatos, cujos processos serão depois avaliados pelas entidades alemãs. Os selecionados beneficiarão de curso de alemão, incluindo a viagem à Alemanha, onde os candidatos frequentarão um estágio seguido de formação profissional durante 3 anos. No final, podem obter emprego nas empresas onde estagiaram ou noutras companhias. A ideia agrada a Hugo Ferreira.
Este projeto, honestamente, agrada-me. Não está fora de hipótese ir para a Alemanha, porque é um país que fomos habituados desde sempre a ouvir falar bem, a vários níveis. Creio que para qualquer pessoa que toda a vida tem vivido em Portugal, o alemão se calhar pode se tornar uma barreira. No meu caso, não creio. E este projeto de inicialmente haver primeiro cá uma formação de alemão é muito bom.
Depois de Porto e Coimbra, este programa de mobilidade é também apresentado esta semana em Évora e Faro. Em meados de fevereiro, possivelmente será na Ilha da Madeira. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
O Guilherme Correia da Silva continua aqui no estúdio e tem respostas dos ouvintes. Guilherme.
Por SMS, Lafo Baldé escreve: o governo fez revista na ONU, mas neste momento não é apropriado ele voltar. É bom não vir. Saliu Senha Candede e já acho que a notícia foi desmentida. E os militares não foram lá para salientar que o povo já não tem nostalgia do Carlos Gomes Júnior. Mboma Sanka diz: essas fileiras que não sabem nada têm que deixar esse país em paz. Falo-vos do presidente, primeiro-ministro e outros. Vergonha invadir uma instituição. Fernando Lobo escreve: exército guineense é capaz de tudo, pelo que nada me surpreenderia se o tal confirmasse. Manica, em Nampula, Moçambique, enviou-nos um SMS em que diz: fiquei decepcionado quando ouvi que a voz da Alemanha no próximo ano vai fechar as portas. Se assim acontecer, será um desprezo aos milhares de ouvintes lusófonos que escutam esta emissora. Peço revisão do despacho. No Facebook, ainda sobre a pergunta do dia, Manu Consciência escreve: uma pergunta extremamente provocante e provocadora, bem apesar de carecer de certos elementos justificativos, em meu ver, tal atitude. Mas, mais ainda assim, é importante invocar aqui aspectos ligados ao direito internacional público. Essa questão dá-se muitas respostas, mas eu resumo duas aqui. Porque falamos do ceder do exército, quando a ONU várias vezes faz o mesmo. Exemplo claro é o cartão vermelho que deu ao Irão para não participar na Conferência da Paz, no caso Síria. 2. Não foi, obviamente, a posição mais acertada por parte do exército. É o que escreve este ouvinte no Facebook. Humberto João Oafinda Júnior diz país irmão Guiné-Bissau, mas sinceramente dos PALOP é hiperconturbado, golpes de Estado um atrás do outro, perseguições, eleições fraudulentas, mortes, intimidações, abuso do poder, etc. Quanto à atitude do exército, cedeu-se, sabido que a ONU é reconhecida como comunidade de países aliados. Tendo suas instalações na Guiné-Bissau, existem políticas que orientam para a manutenção da paz e segurança das nações mundiais.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Está completa a informação por hora. Foi um prazer enorme trabalhar para si. Até mais.